começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5:10 no Rio de Janeiro, em Brasília. Boa tarde, amigos. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, meu amigo, 19 de fevereiro de 2020, estamos numa quarta-feira gorda, cheia de jogo, e eu estarei na Valdir Luiz, é assim que você fala, quarta-feira gorda, porque tem muito jogo. Apresentação liga, Maurício Costa, comentários de Valdir Luiz, na mesa de áudio o Rafael Espíndola, central técnica o Ed Guimarães, a produção do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Escutando mais do que você.
Maurício Costa.
Eu já não estou escutando tanto assim, seu Hernani, saudoso Hernani Gomes. Você pode participar do programa No Mundo da Bola. Mande o seu recado pra gente. Os nossos telefones, Luiz Ferreira, o plantão inteligente, está louquinho para te atender. No 21-2117-6482, 21-2117-6482, ou no 21-2117-6482. 6788 21217-6788. Também estamos no Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Já te falei, você que procura o Valdir Luiz no Facebook, você não vai encontrá-lo. Ele é um comentarista sem redes sociais. O Twitter é o @EBCEsporte ou o @Rádio Nacional BR. Você pode mandar mensagem também no WhatsApp 21 971 19 9966. Obrigado, o telefone já está tocando. A gente começa o nosso No Mundo da Bola falando de quem, hein? Que isso, gente, cara, eu vi o jogo ontem do Fluminense contra o La Calera, rapaz. Vamos comentar depois. O repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Fluminense, vem aí o maneiro
Rafael, que isso? Monteiro,
pai da Rafaela.
O Fluminense está eliminado da Copa Sul-Americana. A equipe tricolor não saiu do 0-0 nesta terça-feira contra o União La Calera em La Calera, no Chile. Como o primeiro jogo, as duas equipes empataram de 1-1 no Maracanã, os cariocas teriam que vencer ou empatar por pelo menos 2 gols. A competição internacional tem no regulamento o gol qualificado como critério de desempate, ou seja, o gol na casa do adversário. Após o jogo, o técnico Odair Hellmann analisa a desclassificação tricolor.
Infelizmente, nós não conseguimos a nossa classificação, mas eu acho que produzimos, tanto no Maracanã quanto aqui, um jogo melhor. Situações, mais situações de gol, mais chances criadas, mais posse de bola, mais número de passes, mas a situação do gol fora, da bola na rede, que é o que define, a gente não conseguiu fazer o gol fora de casa. Produziu até para fazer, tivemos, é verdade, poucas finalizações. A equipe adversária, mesmo jogando dentro de casa, no primeiro tempo até tentou fazer um jogo num confronto de igual, para tentar criar uma oportunidade, mas nós fomos bem nessa situação, e no segundo tempo nós tivemos total domínio, né? Nós trocamos 620 passes contra 200, nós ficamos o tempo todo com a bola, mas aí quando você fica o tempo todo com a bola, a parte final, a última parte do campo ali, a gente precisa evoluir, vai evoluir, tem que evoluir, né, para criar maior número de oportunidades de gol. Mas eu acho, na minha visão, claro que nesse momento dizer isso, claro, desclassificado, mas merecendo uma situação melhor pelos 2 confrontos que tivemos.
O próximo compromisso do clube é na quarta-feira de cinzas contra o Motoclube no Castelão, em São Luís do Maranhão, pela 2ª rodada da Copa do Brasil. Da Rádio Nacional,
Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa, obrigado pela matéria. Eu vi esse jogo ontem e vi outro jogo. Eu não vi esse jogo que o Odair Hellmann viu, não. Eu não sei o que os nossos ouvintes pensam, a torcida tricolor pensa. muita reclamação, mas muita reclamação do torcedor tricolor, de insistir com dois volantes até o fim, sem necessidade, porque o Lacalheira não conseguia trocar três passes, dois passes. Queriam o Fluminense, pelo menos depois dos 30 minutos, muito mais ofensivo. 30 minutos do segundo tempo, muito mais ofensivo. E não foi o que aconteceu. Bom, eu vi outro jogo, eu vi o Lacalheira melhor que o Fluminense, mais bem postado que o Fluminense, com uma chance incrível de fazer gol. Mas quem é o nosso comentarista é o Valdir Luiz. Eu não sei se ele viu a mesma coisa que eu vi ou a mesma coisa que o Odair Hellmann viu. Para comentar essa simpática com sabor de derrota, ele que sabe o que diz. Bom dia, o Odair tá certo ou não tá? Boa tarde.
Boa tarde, Maurício. Boa tarde, os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. Certo tá você.
Obrigado, Valdir.
Não, poxa. Mas, claro, eu sou coerente. Você foi muito mais coerente que ele, com todo o respeito que eu tenho ao Odair. Eu não vi o jogo inteiro, porque eu estava num outro compromisso, mas assisti os melhores momentos do jogo. E concordo inteiramente com você. Eu vi de 90 minutos, eu vi 20. Mas dos 20 que eu vi, 15, o Lacunion, Lacunion foi melhor. O Muriel fez umas três defesas a rigor. Eu só vi um lance de perigo do Fluminense. Um chute do Nenê e uma cabeçada do Evanilson. Dois lances, perdão. E aquela do Evanilson por cima. Enquanto o Lacalheira teve pelo menos quatro situações claríssimas.
Teve uma sem goleiro no final.
Sem goleiro. Então, um absurdo que ele perdeu de gol. Então, eu concordo com você, ô Maurício, quando você fala que alguns torcedores, e concordo evidentemente com os torcedores, com relação que ele não foi ousado. Ele tem essa mania. Se a gente voltar ao tempo, não sei se era você que estava comigo nesse jogo o ano passado, entre Flamengo e Internacional, que ele botou o Internacional atrás do jogo inteiro.
O jogo
inteiro.
Da Libertadores.
Libertadores.
Horrível aquilo.
O time atrás do jogo inteiro, sem um pouquinho de ousadia. Talvez se ele fosse um pouquinho mais ousado, ele podia...
Ia pro Inter sem ia pro Beira-Rio sem precisar partir a la louca pro ataque.
Então,
ele tomou dois gols em dois minutos.
Eu acho que ele tem uma postura... Ele é de uma escola de Cariri, dos treinadores que gostam de jogar marcando lá atrás. Eu discordo, mas respeito. Então, o que ele falou ali, com todo o respeito que eu tenho ao senhor Odair Hellmann, homem da maionese, eu diria o seguinte, ele errou, não concordo com o que ele falou, e a desclassificação foi merecida. E vou dizer aqui o que eu disse ontem na TV Brasil, no estádio. O Fluminense, na minha opinião, e perdeu a classificação, por causa do jogo no Maracanã. Se tivesse feito um bom resultado no Maracanã, o empate classificava o Fluminense. No Maracanã é que o Fluminense perdeu a classificação. E aí, amigo, agora é pensar na Copa do Brasil, o Fluminense ainda vai jogar. Só que no Brasil, começa a segunda fase e não terminou a primeira. O Fluminense joga contra o Motoclube. E será traumático, e aí pode bater crise na Laranjeira se o Fluminense for eliminado na Copa do Brasil. Foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana. Se for eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, aí com certeza a situação vai complicar.
Só para você ter uma ideia, ele jogou com dois volantes até os 35 minutos do segundo tempo, quando ele tirou o Henrique e botou o Matheus Alessandro. Nesses 35 minutos do segundo tempo, já era desespero total do time do Fluminense. O Fluminense era uma bagunça. O Egídio tentou fazer uma inversão de bola para o Gilberto. Horrorosa. Horrorosa. Foi direto para a lateral. O Gilberto olhou para o Egídio com aquela cara... Nossa, ia xingar, mas não xingou. Segurou. Eu entendo que o Odair falou... Ah, o Fluminense teve a posse de bola. Teve. Mas uma dificuldade imensa de entrar na área. Ele tirou o Marcos... Logo no início do segundo tempo. Ele tira o Marcos Paulo, bota o Ganso. E o Ganso até agora nada, né, Valdir? Nada, impressionante.
Nada.
E tentou, tirou o Caio Paulista, botou o Michel Araújo. Olha, eu não sei, torcedor tricolor, eu acho que o Odair Hellmann é um bom técnico, mas ele começa, a impressão que dá, que quando ele precisa de um resultado, né, quando ele precisa propor,
isso aí.
Ele tem dificuldade.
Não é resultado, quando ele precisa propor o jogo, ele se complica.
Ele tem dificuldade.
Ele gosta de jogar sendo atacado, sendo agredido. Você vê que ele fez até um bom segundo tempo contra o Flamengo. E contra o Botafogo, quando ganhou de 3-0, até 10 minutos, o Flamengo estava sendo encurralado pelo Botafogo. Aí aquele golaço do Nenê mudou totalmente a cara do jogo. Então o Fluminense, depois daquele jogo contra o Botafogo, ele tá devendo, hein? Fez um péssimo primeiro tempo contra o Flamengo.
Sim.
Era pra ter levado uns 5 no primeiro tempo.
Se o Flamengo
tempo.
Não tivesse tirado o pé, meu amigo...
Era pra ter levado uns 5. E contra o João Lacareira, jogou as duas partidas ruim. Então, o Fluminense tá devendo, hein, o Maurício?
E o que fica assim, o que eu fico muito na dúvida, viu, Valdir? é o discurso, né? O torcedor tricolor ficou muito chateado com a declaração do Jorge Jesus. Ah, é outro patamar e tal. Mas a gente não pode se esquecer que o Odair Hellman... Eu conheci o Odair Hellman na semana, aquela semana de cursos técnicos, curso para técnico da CBF. Fiz uma entrevista com ele, muito simpático, não, ele educado.
Passa a impressão de um cara muito educado,
educadíssimo. Estudioso.
As pessoas que eu tenho de amizade, me falam que ele é um cara muito gente boa.
Sim, educado.
Mas é uma coisa, não estamos falando.
Mas aí chega no final do jogo contra o Flamengo e ninguém comentou isso porque o foco ficou no Jorge Jesus. Mas ele fala que o Fluminense virou o jogo. O Fluminense não virou o jogo.
O Fluminense não virou o jogo.
Aí se tivesse mais tempo, o Fluminense aí reclama da arbitragem.
Ele, olha, é complicado. Ele ali foi infeliz também.
Olha só,
o Flamengo, ele deu duas sortes. Primeiro que o Flamengo tirou o pé e segundo que o Flamengo cansou. O Flamengo era para terminar o primeiro tempo ganhando pelo menos de 4-0. Pelo menos de 4-0. Os gols que o Flamengo perdeu normalmente não perde. E fez um gol com 6 minutos, aí tirou o pé. Achou que tava ganho. Foi o grande. Aí o Pacheco entrou bem, teve aquele gol de bola parada, tumultuou um pouquinho. Mas o Fluminense está devendo. E uma coisa que me chama a atenção, Maurício, dificilmente você vê um treinador numa coletiva reconhecer que seu time joga mal. Eles, não estou falando só ele, isso é exclusivamente ele, eles sempre colocam uma situação qualquer em que possam tirar um pouco da sua culpabilidade e colocar para terceiro.
Parece que não é bobeira, que não é nada, mas eu acho que o time do Fluminense não é um time ruim, não. Eu concordo que está melhor do que do ano passado.
Concordo também.
E eu acho que vai dar muito certo até no Campeonato Brasileiro com times que vão tentar ser agressivos contra o Fluminense, fora de casa, pegar um Palmeiras,
Ele tem bons jogadores, concordo com você. Tem 4 bons zagueiros.
Sim.
Digão,
há muita Lucas gente questionando por que o Matheus Ferraz não jogou.
Ele tem um meio campo. Só acho que não dá pra jogar junto o Ganso e Nenê. Se trouxer o Fred, é mais um jogador acima de 30 anos que a bola vai ter que chegar nele e não vai atrás da bola. Então, eu acho que o Fluminense tem até um elenco melhor do que ano passado.
48 concordo. Minutos do segundo tempo, teve escanteio pro Fluminense. Meu amigo, bota o Muriel na área. Vai todo mundo.
Bota o Mário Bittencourt.
Vai todo mundo. E não foi. Não foi.
É um time acomodado, o time se acomodou. Vamos ver agora na Taça Rio, o Fluminense estreia jogando contra o Madureira, no Maracanã. Vamos ver, porque agora o Fluminense, teoricamente, Fluminense, Vasco e Botafogo entram com a obrigação de conquistar a Taça Rio, porque só se acontecer um milagre, o Boa Vista ganha do Flamengo. Do contrário, o Flamengo já estará na final. E se ele ganhar o segundo turno, vamos repetir o mesmo feito de 2013, que não teve final. Se o Flamengo ganhar o primeiro turno...
Não tem mais final? Não, tem final.
Não. Se o Flamengo ganhar os dois turnos, vamos repetir o fato de 2013.
O Vasco não fez isso com o Botafogo? Teve uma final do Botafogo, foi 2016?
2016.
Que o Vasco ganhou os dois turnos e foi para a final do Botafogo.
O Vasco era diferente.
Agora empatou com o Botafogo, aquele gol do Rafael Vaz, vai ser campeão.
Isso. Mas o que acontece é que agora vai perdurar o regulamento de 2013, que uma equipe ganhava os dois turnos e é campeão, como foi o Botafogo.
Que nem sempre foi,
ganhou,
né?
Ganhou o Vasco de 1-0, gol do Lucas no estádio Nilton Santos, depois ganhou do Fluminense de 1-0, gol do Rafael Max, foi campeão. Então, se o Flamengo ganhar o Boa Vista, e aí a obrigação vai ser maior do Fluminense, do Vasco e do Botafogo para conquistar o segundo turno.
Flusão, ó, nada de Fred ainda, tá? Nada confirmado, o Fred tá livre no mercado, mas nenhum acerto confirmado com o Fluminense. Ontem, no Twitter, o perfil Vasco News chegou a publicar que o Fred seria anunciado hoje pelo Vasco, mas isso, pelo que eu vi, não tem embasamento nenhum, tá? Então, segue no radar do Fluminense, mas até agora, nada confirmado também, Fred... livre no mercado.
Me surpreende, o Fred fez jura de amor ao Cruzeiro, e quando saiu do Fluminense foi jogar
no Atlético. Eu acho que isso é cavada, viu, Valdir?
Tudo bem, pode até ser, mas no futebol nada me surpreende, Maurício.
Vamos lá então, fala Luiz Ferreira, tem novidade pra gente?
Tem novidade, tem recado, boa tarde, Victor.
Luiz Ferreira
o quê? É nacional. Nacional.
Sou eu. Temos recados no 97119. Só passa aí de novo o WhatsApp.
Só passa ou não passa nada?
97119-9966. Hoje tem, hein? Hoje tem. Mais tarde tem, não passa nada.
Fala aí então, ó, o telefone.
É, mandar um abraço pro Vanderlei, ele fala de Itaboraí, tá sempre na escuta. Ele que tá falando aqui que no carnaval vai torcer para a Mocidade Independente Patrimonial.
Já tem legal. Carnaval. É, eu sou salgueiro.
Entendeu? Ah. Eu sou Estácio de Sá.
Beleza.
O Watson de São Cristóvão. Perdão. Manda um forte abraço. Atenção, anota aí. Pro Inti Xavier, pro Laio Júnior, pra Luciana Vale, pra Cláudia Carneiro, Daura Gramático, Glaucia Araújo, Astrid Nick, Cíntia Cruz, Fabiana Sampaio, Tamara Freire. Manda um abraço pra toda a equipe, citando nomes aqui, escalando goleiro à ponta esquerda. Um abraço pra você, meu querido Watson de São Cristóvão. O amigo do Valdir, aquele que vai servir aquele churrasco patrocinado pelo Valdir, o simpático Maurício de Jurujuba, Niterói, manda um abraço. Ele disse que vai estar, inclusive, na escuta, ouvindo o Náutico Botafogo, esperando que a gente seja pé quente para o Fogão. O Sérgio de Iguaba Grande manda também um grande abraço para toda a equipe.
Grande carnavais em Iguaba. No,
é, sempre ligado aqui no show, no show de bola nacional. O Valmir. É polêmica, hein? O Valmir de Barbacena, Minas Gerais, ele disse o seguinte: o Jorge Jesus foi verdadeiro, o Flamengo está em outro nível mesmo. Ainda mais depois de ontem. Abraço a todos.
Sim, é verdade. Tá, mas todo mundo sabe que o Flamengo está em outro nível, né? Eu acho que assim, a grande discussão foi o time, né? O momento que ele falou isso, pareceu que foi uma forma de desmerecer o Fluminense. Olha, eu entendo o Jorge Jesus e eu entendo o torcedor tricolor. É, como eu disse na televisão, se o Jürgen Klopp, depois do jogo contra o Flamengo, entre Flamengo e Liverpool, chegasse e falasse que o Fluminense, que o Liverpool estava em outro patamar, que não valia nada para o Liverpool, valia para o Flamengo, nós brasileiros, ficaríamos chateados, né? Principalmente o torcedor do Flamengo. Acho que faltou um pouquinho. Não é educação, não chega a ser educação, mas faltou um pouquinho de
bom senso.
De bom senso, poxa, não precisava. Acho que só não precisava isso, até por respeito aos colegas. Mas ele não mentiu, a verdade é essa. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta.
Um detalhe que eu vou chamar aqui, o Fluminense de Virgem das Américas, né?
Que isso, Valdir. Meu
Deus não. Do céu, a gente acabou de falar.
No Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5h27 no Rio de Janeiro, em Brasília. Voltamos com No Mundo da Bola e a gente sempre volta com...
Momento Estádio.
Na voz do profe.
Wagner Gomes.
Vinícius Figueira está mais perto dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, depois de conquistar a medalha de prata na final da categoria até 67 quilos da etapa de Dubai da Premier League de Karatê. O brasileiro assumiu a segunda colocação no ranking mundial na categoria e os quatro primeiros colocados em cada uma das categorias olímpicas garantem a classificação direta para os Jogos. Vinícius briga pelo segundo posto com Ali El-Sawi, do Egito. Vinícius tem 6.622,5 pontos contra 5.902,5 de Ali. Os dois chegaram a Dubai empatados, mas Vinícius avançou até a fase final e o egípcio caiu na estreia. Faltam agora apenas duas etapas da Premier League antes do fechamento do ranking. A primeira será em Salzburgo, na Áustria, no fim deste mês, e a última em Rabat, no Marrocos, de 13 a 15 de março. Até para não perder o ritmo de treinos, Vinícius e a comissão técnica brasileira seguiram dos Emirados Árabes para a Turquia, para seguir um treinamento até a etapa austríaca do circuito. A medalha do Vinícius foi a primeira medalha do karatê brasileiro em 2020. Da Rádio Nacional...
Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Ô, Valdir, você já visitou Salzburg, na Áustria?
Não, eu tive só em Viena.
Olha, é a cidade mais bonita que eu já fui na minha vida.
Eu só estive em Viena. Eu fiquei em Viena cerca de uma semana, cobrindo aqui, inclusive, para a Rádio Nacional.
Eu estava indo de trem para Viena. Eu saí de Munique para Viena, de trem, e passei por Salzburg. A gente desceu em Salzburg e ficou um dia lá, porque, meu amigo, que cidade maravilhosa. Foi onde foi gravada a Noviça Rebelde, sabia disso?
Ah, tá. Eu fiquei só em Viena, fiquei 10 dias lá, cobrindo aqui para a rádio um torneio centenário do Rapid de Viena. Botafogo, Rapid de Viena, Werder Brenner e o Roma. Ganhou o Roma, o campeão.
E quem foi o vice?
Foi o Botafogo, não foi o vice.
Na sequência de mais esse momento estádio, o repórter Lincoln Chaves traz um papo com Aline Pellegrino, ex-capitã da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e atual diretora da modalidade na Federação Paulista de Futebol. Fala, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Pia Sundhage tem pouco mais de 6 meses de seleção feminina, praticamente o mesmo tempo que falta para o primeiro grande desafio dela no comando da equipe brasileira, a Olimpíada. Mas independente do que acontecer em Tóquio, a técnica sueca tem uma defensora importante para a sequência do trabalho por pelo menos mais um ciclo. Ex-capitã e zagueira da seleção por quase uma década, Aline Pellegrino, vê o papel de Pia indo além dos resultados imediatos, ainda que eles já estejam sendo positivos.
Da primeira Copa do Mundo em 91, da primeira Olimpíada em 96, nunca a gente teve um técnico que ficou por 4 anos, é o ciclo completo de Olimpíada, de Copa do Mundo, de Pan-Americano, Sul-Americano, Copa América, nunca teve. Então acho que é um ótimo momento pra gente, será que não faz sentido ter um trabalho de 4 anos? E que bom que ela começou antes. Então acho que assim, acho que a gente deve melhorar o resultado, mas acho que tem que ser cobrança zero. O que eu fico imaginando da Pia, acho que talvez onde ela mais vai influenciar positivamente, é a hora que uma Marta tiver de fato saindo, uma Formiga estiver saindo, uma Cristiane estiver saindo, essa geração estiver saindo, eu acho que se não tem uma Pia ali, elas estariam mais perdidas. Elas já têm hoje uma comandante, elas já sabem onde elas vão seguir, então a hora que vier essa transição dessa segunda geração com essa turma de agora, elas já vão estar muito ali, ó, o caminho já está trilhado.
Pia assumiu a seleção em julho no lugar de Vadão, que comandou o Brasil na última Copa Feminina. Em 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates, com 24 gols marcados e 2 sofridos. Até A técnica chegou credenciada pelo bicampeonato olímpico pelos Estados Unidos, um desses títulos contra Marta e companhia em 2008. Curiosamente, foi o time norte-americano com Pia que impediu o Brasil, capitaneado por Aline, de ir além das quartas de final no Mundial de 2011, nos pênaltis. Ou seja, a ex-zagueira já sentiu na pele o que é enfrentar uma equipe comandada pela sueca.
É a melhor técnica do mundo com relação ao resultado, com tudo que já fez. Então espero também que ela esteja nesses 6 meses aí muito feliz com o Brasil, com as jogadoras, com que está sendo apresentado para ela, para que ela queira continuar aqui por muito tempo. Ela teve em jogos do Campeonato Brasileiro, acompanhando jogos do Campeonato Paulista, outros estaduais, então acho que assim, é a característica dela, é o perfil dela, tá perto do clube, tá perto de quem tá organizando, então acho que a gente tá super no caminho, tem que aproveitar muito também da experiência dela. Culmina também com a chegada de novos profissionais da seleção de base, né, o ciclo é menor, é de 2 em 2 anos, então esse ano tem Copa do Mundo Sub-17, Sub-20, tem os Sul-Americanos também da categoria, mas eu acho que também um próximo ciclo dessa categoria 17, 20, a gente vai ver as coisas se consolidando e acontecendo aí, e quem sabe não seja com uma Copa do Mundo no Brasil em 2023.
Aline atendeu a reportagem durante um evento no Sesc Interlagos, em São Paulo. No bate-papo de quase 25 minutos, ela falou do cenário do futebol feminino no país, da atuação na direção da modalidade na Federação Paulista, cargo que exerce há 4 anos, e da importância do trabalho com as categorias de base, uma realidade ainda nova no país. Da equipe de esportes,
Lincoln Chaves.
Vai mudar, sim. As coisas aos poucos vão mudar, né, o Luiz Ferreira?
Com certeza. A Aline Pellegrino já faz parte dessa mudança. O trabalho que ela faz na Federação Paulista de Futebol, eu me arrisco a dizer que já deveria ter sido copiado, inclusive, pela própria CBF. Porque o campeonato lá é forte, tem público. Vamos lembrar que no ano passado o Corinthians fez a final do Campeonato Paulista Feminino contra o São Paulo com 35 mil pessoas na final, na Arena Corinthians.
Eu vi o jogo do Santos agora, que até
7 mil pessoas.
7 mil agora pessoas, até o Marinho pediu pra tirar foto da Cristiane com a filha dele. Pra tu ver o número de pessoas que estavam, quer dizer, o futebol feminino em São Paulo tá num crescente muito grande.
Sempre foi tradicional que equipes como Rio Preto, São José, equipes do interior, e agora com equipes fortes, de grande torcida, como o próprio Santos, o Corinthians, São Paulo, e o Palmeiras está montando uma grande equipe que trouxe da China, a Bia Zanerato, por conta da do surto de coronavírus, muitos jogadores estão saindo da... jogadores e jogadoras de várias modalidades estão saindo da China. A Bea Zanerato acertou com o Palmeiras e pode aí dar um plus, dar um salto de qualidade na equipe do Palmeiras, subindo do Brasileirão Série A2 para A1 de 2019 para 2020, Maurício.
É, legal. É, só para completar, quem nasceu em Salzburg foi Moza.
Ah, é?
É, rapaz. Tem um museu lá, muito legal, cara, muito bacana. Quem tiver grana...
É uma boa viagem.
É uma boa viagem. Aí, quem tá querendo jogar por música hoje à noite, meu amigo, é o... Vai dançar por música, vai dançar o frevo, não sei o que vai acontecer, o Maracatu Atômico, não sei o que vai acontecer com o Botafogo no Recife, contra o Timbu, contra o Náutico. Quem traz as notícias do Fogão é o Plantão Inteligente.
Luiz Ferreira.
É nacional.
Exatamente. O Maurício Costa, daqui a pouquinho, 21 horas e 10 minutos, horário de Brasília, tem Náutico Botafogo aqui nas ondas da Rádio Nacional, 1130 kHz, ou em radio.ebc.com.br. Felipe Rangel, Valdir Luiz, Maurício Costa e eu vou estar no plantão da informação. Já a gente chamando aqui também os nossos desejos de pronta melhora para André, claro, Luiz Mendes. André. Tem um problema de saúde, estou hospitalizado.
Boa recuperação para ele.
Boa recuperação para você, meu amigo. Daqui a pouco você está na latinha novamente. Mas quando você falou dançar por música, Maurício, a situação é a seguinte.
Sabe jogar por música.
Jogar por música. Você sabe quando você entra naquela aula de dança de salão?
Nunca entrei.
Você começa a dançar, você não se entende bem muito com o seu parceiro. Você pisa no pé, parceiro, você dá bico na canela sem querer.
É mais ou menos
a situação de Botafogo com Copa do Brasil.
São dois parceiros
que não se entendem.
Uma vez foi visivelmente prejudicado pela arbitragem.
Gente, eu não falei nada.
Deixa eu falar.
O Botafogo vem de eliminações frustrantes na Copa do Brasil, quando poderia ter ido mais longe. É o Botafogo pisando no pé da pobre da Copa do Brasil. Foi eliminado pela Aparecidense na primeira fase, eliminado pelo Juventude no ano passado, num revival da final.
Só pra te ajudar, já foi eliminado pelo Remo dentro do Maracanã, pro Americano dentro do estádio Nilton Santos, pro Santa Cruz dentro do estádio Nilton Santos, você tem razão. Uma competição que é o calcanhar de Aquiles.
Exatamente, o pé da Copa do Brasil tá cheio de marca da chuteira do Botafogo. E o técnico Paulo Autuori falou sobre esse retrospecto ruim, recente, do Botafogo na Copa do Brasil. Vamos ouvir.
Isso tem a ver com, em termos individuais, tem a ver com o tipo de personalidade de cada um, certo, cara? Segundo, o desafio está lançado, eu já falei claramente com eles com isso. Eu acho lindo esse tipo de desafio, nós vamos fazer um jogo fora de casa, decisivo, melhor possibilidade de mostrar aquilo que nós queremos ser, não existe. A gente sabe o que a classificação vai gerar em relação à confiança, à moral, e o que vai gerar em termos de possibilidade do clube de avançar, já falamos isso aqui, da importância para os clubes hoje na receita que a Copa do Brasil gera. Certo, então esse é o desafio. Eu estou acostumado, eu sempre trabalhei, uma das características do meu trabalho, eu creio que seja a principal, é o desenvolvimento do jogador.
Falando em desenvolvimento do jogador, já se sabe que o técnico Paulo Autuori não vai ter o João Carli, que inclusive está recebendo sondagens de outras equipes. O Botafogo pode até negociar o xerifão argentino com outro clube. Tendência é Gatito Fernandes no gol. Barrandegui, que vai substituir o lateral direito Fernando, não vai jogar o Fernando também, é outra baixa. Barrandegui, Marcelo Benevenuto, Juan Renato, exatamente, e Guilherme Santos, Cícero Thiaguinho.
Guilherme
e...
Santos, é?
É.
Nossa Senhora.
Que é Cícero Thiaguinho e Bruno Nazário, Luiz Henrique, Luiz Fernando. E vamos ver se o Pedro Raul vai entrar em campo, está fazendo tratamento para se curar de dores na coxa. Pode ser que entre em campo, pode ser que não entre. Dependendo de quem entrar em campo, a gente vai ver isso aí.
Se não for o Pedro Raul, vai ser quem?
Olha,
pode jogar sem centroavante fixo.
Pode entrar mais um meio campista. Pode entrar
o
Alex Santana.
Não vai entrar o Igor Cássio, não?
Não acredito. Pelas informações.
Navarro?
Não acredito. Rafael Navarro?
Pode, esse pode até ser. O Igor Cássio eu acho muito difícil.
E o time do Náutico, escalado pelo técnico Gilmar Dalpozo. Náutico vem de uma vitória em cima do Sport Recife.
Grande vitória.
Exatamente, 2-0.
É que isso é luxo.
Jefferson no gol, Brian, Diego Silva, Ronaldo Alves e William Simões, Luanderson, Haldinei e Jean Carlos, Jonathan, Eric e Paiva no ataque. Sobre Yaya Touré, Botafogo aguarda até amanhã uma resposta do craque mafinense para saber se vai poder contar com mais um craque, com mais um grande nome do futebol mundial. Já
é trouxe craque, o cara
é craque. Com craque, mas o nome de futebol mundial. E eu digo mais, em matéria de futebol, eu e Yaya Touré é muito mais bola do que o Honda. O que significa que o mafinense joga demais. Que o Honda também é fantástico. O técnico Paulo Autuori fala sobre a negociação com o Yaya Touré.
Quando se falou no Honda da primeira vez, cara, eu nem estava aqui, muita gente desdenhou, né? Talvez estejam a fazer a mesma coisa. Mas ao falar-se no Honda, posteriormente se viu que era algo real. Se foi falado é porque é algo real. A segunda que eu vou dizer, comece a me conhecer o seguinte, eu só vou analisar jogador a partir do momento que ele seja uma realidade para o clube. Entendeu? Até porque falar de um jogador desse em termos técnicos não é necessário. Entende? Agora, de que maneira isso vai acontecer, isso acho que a direção está trabalhando muito, estou vendo a maneira como está trabalhando, pra, não é só para ir contratar não, mas é para proporcionar aqueles que aqui estão já, e que já vem com histórico de dificuldades financeiras, que sintam que realmente a ideia para o ano é mudar.
Tá aí o técnico Paulo Autuori falando da negociação com Yaya Touré. Olha lá. Atenção para o trio de arbitragem de Náutico e Botafogo.
Olha lá,
hein? Apita! André Luiz de Freitas Castro, Goiás. Assistente número 1. Leone Carvalho Rocha, também de Goiás.
Não, eu.
Assistente 2. Edson Antônio Souza, também de Goiás. Quarto árbitro, Luiz Cláudio Sobral, de Pernambuco.
O quarto árbitro geralmente é da federação. Vamos lá, vai lá, Valdir.
Vamos por etapa. Com relação ao time, se não jogar o Pedro Raul, o Botafogo não dá a informação que eu tenho. Uma pessoa da comissão técnica não deve jogar com centroavante fixo. Deve jogar com falso 9. Isso se o Pedro Raul não jogar. A informação que vamos aguardar. E basicamente esse time aí que o Luiz citou, com o Juan Renato praticamente estreando hoje ao lado do Marcelo na zaga do Botafogo.
Perigoso isso.
Mas ele vem treinando bem.
Ah, mas vem treino é treino.
Mas o João Carlos tá com problema escolar.
Sim, o João Carlos não pode jogar, lógico.
O Canu eu acho um pouco inexperiente, que parece ser um jogador muito jovem e rápido. Com relação ao Yaya Touré, o Botafogo... Enquanto eu estive na reunião do Conselho Deliberativo, conversei bastante com o Ricardo Rotenberg, que é um dos membros do Comitê Gestor do Futebol, e existe realmente a grande possibilidade através de investidores. A resposta deve sair amanhã. O jogador, inclusive, já tem o aval do técnico Paulo Autuori para ser contratado. Um outro detalhe, uma notícia boa. Com o Luiz citou aí o coronavírus, que muita gente está deixando a China, e o Elkson está treinando no Vitória da Bahia.
Aquele Elkson.
É.
Bom jogador.
Está no Vitória, que destacou no Botafogo em 2013.
Qual a idade dele agora.
Ele deve estar com uns 30 por aí.
Vamos ver aqui.
Em 2013 ele tinha 23, 24, 30, 31 por aí. Então o Elkson está treinando no Vitória da Bahia. Existe a possibilidade dele vir jogar no Botafogo o Campeonato Brasileiro, o clube 30 chinês.
Anos.
30 anos, então acertei. Existe a possibilidade dele jogar até o final do ano pelo Botafogo com o clube chinês pagando o seu salário. Então essa possibilidade existe do Elkson vir para o Botafogo, mas é uma coisa que não seria ainda para o Campeonato Estadual, e sim para o Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Jogo difícil. Eu vi o Náutico jogando contra o Sport no último sábado, assisti o jogo pela TV. E o Náutico fez uma partida brilhante. Tem dois jogadores que me chamaram a atenção. O Eric, que joga pelo lado, com o cabelo a lá pagodeiro, cabelo pintado, é muito rápido.
Como é que é?
E um jogador... cabelo de pagodeiro. E um jogador muito bom no meio campo, canhoto, fez inclusive um dos gols, que é o Jean Carlos. Então, um jogo difícil para o Botafogo.
Mais 15 mil ingressos vendidos, né? A expectativa dos aflitos.
E lá nos aflitos, a pressão é muito grande. O estádio é muito acanhado, é um belo lugar. Tem a padaria do Adilson Ramos
bem. É maravilhoso. Para quem não conhece, os aflitos... o Náutico é um bairro nobre, dos mais nobres de Recife. Aflitos, Espinheiro, Torre, Parque da Jaqueira... É tudo ali naquela região, é a parte nobre de Recife.
É um lugar muito bom, tu vê que cercado de prédio. E o Náutico deu uma reformada no gramado, deu uma reformada no vestiário, nas cabines de rádio, que parecia o coreto de carnaval quando eu fui lá. Então, é um jogo dificílimo pro Botafogo. Muito difícil pro Botafogo. E o Botafogo precisa passar de fase, né? Para chegar pelo menos à terceira fase, além da credibilidade técnica, existe também o lado financeiro.
R$1,5 milhão.
É, e vai entrar naquela fase de um jogo aqui e o outro jogo fora de casa.
Tem gente decidindo também a sua permanência em uma competição, mas aí estamos falando de competição internacional. E a
Por que não eu?
Não é o Leone.
É boa.
Esse rapaz é um talento, né?
É o Vasco na Gama. Quem traz as notícias do Vasco é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco está na Bolívia, mas não joga contra a altitude, já que a cidade de Santa Cruz de la Sierra fica apenas a 400 metros acima do nível do mar. O único adversário dos brasileiros nesta quarta-feira, às 21h30, pela Copa Sul-Americana, é o Oriente Petroleiro. Como venceu a primeira partida em São Januário por 1-0, os vascaínos avançam de fase com qualquer empate. Como sabe, o lateral Iago Pikachu.
Entrar em campo já com resultado nas costas, nas mãos, eu acho que não é válido, porque a gente sabe que vai enfrentar um adversário muito, muito forte jogando aqui. E a gente tem que entrar para vencer já nos 90 minutos. Depois sim pensar no resultado que a gente fez em São Januário.
Com 40 gols e prestes a completar 212 jogos com a camisa vascaína, o lateral direito Iago Pikachu avaliou a atual temporada do Gigante da Colina.
A gente está preparado, a gente veio até com um pouquinho de antecedência para se adaptar o mais rápido possível ao clima aqui, principalmente. Não classificamos no primeiro turno da Taça Guanabara. Mas a gente avançou na Copa do Brasil, agora tem mais um confronto direto nessa eliminatórias, onde já, todo mundo já deixou claro que é um dos principais objetivos nossos, conquistar a Sul-Americana, e para a gente conquistar a gente tem que passar por cima do Oriente, né?
O provável Vasco no estádio Ramon Aguilera Costas, escalado por Abel Braga, é, no gol, Fernando Miguel, lateral direito, Iago Pikachu, dupla de zaga, Werley e Leandro Castan. Na lateral esquerda, Henrique. No meio de campo, Andrei, Raul e Marcos Júnior. No ataque, Marrone, Thales Magno e o argentino artilheiro Germán Cano. Da Rádio Nacional,
Rodrigo Ricardo.
Valdir, o Abel mantém o time, né? Das últimas duas partidas, na verdade.
Isso, né? É importante, né, Maurício? Que você começa a dar entrosamento. O Abel teve muita dificuldade no início da temporada para definir o time titular do Vasco. O Vasco, por incrível que pareça, o Maurício, vem jogando bem. Muita gente vem questionando, mas vem jogando bem. Quanto o Botafogo, eu comentei o jogo,
mas era o time
o Vasco
reserva.
Perdeu de 1-0, mas jogou bem.
Era o time reserva. Não era mas só o Andrei que estava nesse
mas
time.
Mas eu tô falando, Maurício, quando eu falo joga bem, é que você começa a ter um padrão de jogo.
Aí você ganha confiança também.
Ganha confiança. Você vê que o Vasco agora já tem um padrão de jogo definido. E ele já definiu o time titular. Claro, eu vi ontem, li até uma entrevista do Campelo, anunciando que pro brasileiro pelo menos três reforços vão
seria chegar. O Benítez, o jogador do Independente da Argentina. O Vasco está de olho. Por enquanto, o Benítez não está satisfeito no Independente, mas o empresário do jogador disse que o que o Vasco ofereceu ainda não foi o suficiente. É bom lembrar que o Marcos Júnior deve perder a vaga para o Guarín, né? Possivelmente.
Claro.
O Guarín já deve estrear na Taça Rio, se apresentou muito bem, muito
o
melhor
do que o Vasco estreia fora de casa, né?
Isso. E há essa disputa na zaga, né? Do Werley com o Ricardo Graça.
É.
E eu não ficaria surpreso se o Alexandre tomar a vaga do Henrique na lateral esquerda, hein? Com o passar do tempo. Ou até o Bruno Gomes tomar a vaga do Raul também, porque o Raul tá jogando mal.
E o Abel não tem essa história, ele gosta muito de colocar a garotada ali. Se você vê os times do Abel, sempre ele deu prioridade para os jogadores da base. O Vasco tem tudo para passar de fase. É um jogo difícil, mas o Vasco tem a prerrogativa do empate.
Tem um surto de dengue lá em Santa Cruz.
O Vasco levou vários repelentes, né? Tomara que não tenha dengue, que o Vasco consiga
tem um repelente
positivo.
De 8 horas, um preto, eu passava na minha esposa, quando ela grávida, não podia ter mordido de mosquito algum. Tem que levar esse repelente.
É bom ter levado. Tomara que o Vasco tenha levado, consiga um resultado positivo e permaneça na Sul-Americana, porque o Fluminense já era e o Botafogo, infelizmente, ficou fora da competição. Nós vamos ter pelo menos o Flamengo na Libertadores e um outro carioca disputando uma competição sul-americana, que no caso é o Vasco, que pode, quem sabe, com a vitória hoje ou um empate, passar de fase e chegando, quem sabe, até uma final, que seria muito importante.
Então vamos para o intervalo, torcendo para o Vasco, torcendo para o Botafogo, e daqui a pouquinho a gente volta.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5:50 no Rio, em Brasília. Voltamos com No Mundo da Bola. Sempre voltamos com o
Momento Estádio.
Com um bela tchau, ele, professor.
Wagner Gomes.
A terça-feira foi de vitórias para os times brasileiros no Sul-Americano de Vôlei Feminino de Clubes. O Praia Clube venceu a segunda partida na competição ao superar o São Lourenço da Argentina por 3 sets a 0, 25-15, 25-9 e 25-14. O Minas estreou com resultado positivo sobre a Universidade Católica da Bolívia, também em sets diretos com parciais de 25-12, 25-14 e 25-14. As partidas estão sendo disputadas na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, Minas Gerais. Hoje nós teremos, às 19 horas, São Lourenço contra a Universidade Católica. O Praia descansa hoje, porque jogou 2 dias seguidos. E o Minas entra em quadra às 20 horas e 30 minutos, jogando contra o Boca Juniors da Argentina. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, obrigado, Wagner Gomes. Obrigado pela informação. Vamos falar do mais querido. É, mas é o Mengão. Quem segura o Mengão? Ninguém. Ninguém segura o Mengão. Vamos ouvir o Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo, atual campeão da Libertadores, enfrenta nesta quarta-feira, às 10 horas da noite, o Independiente Del Valle, clube equatoriano que levou o título da Copa Sul-Americana no ano passado. Será o primeiro confronto na decisão da Recopa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Atahualpa, em Quito, capital do Equador, que fica em uma altitude de 2.800 metros. A equipe brasileira terá 2 desfalques. O zagueiro Léo Pereira, com lesão na coxa, não foi relacionado, assim como o atacante Gabigol, suspenso por conta da expulsão na final da Libertadores, em 2019, contra o River Plate da Argentina. Sem a presença da dupla, Gustavo Henrique deve fazer dupla de zaga com Rodrigo Caio. E Pedro é o favorito para substituir o artilheiro do time na última temporada. O meia Arrascaeta fala sobre a ausência do camisa 9 rubro-negro.
É, a gente está habitual a ter o Gabi sempre lá na frente, um cara que se movimenta muito, que busca mais espaço. Então, acho que vai depender um pouco de quem jogar, a característica do nosso time. Mas a ideia do jogo vai ser totalmente a mesma, só que vai mudar um pouquinho lá na frente. E sabemos que bueno, vai ser um partido muito, muito físico, muito decisivo, então temos que estar preparados para isso.
O Flamengo, comandado pelo técnico Jorge Jesus, deve começar jogando com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O jogo de volta será no Maracanã, no Rio de Janeiro, na quarta-feira de cinzas, às 21h30 da noite, da Rádio Nacional.
Rafael Monteiro.
E aí, Valdir?
Jogo difícil, mas o Flamengo tem condições de trazer um resultado positivo, mas vejo um jogo muito difícil contra o Independente Del Valle, principalmente pela altitude.
Placar, vamos lá, Botafogo e Náutico.
1-0 Botafogo.
Pra mim vai dar 1-0 Náutico. Vasco e Oriente Petroleiro.
1-0 Oriente Petroleiro.
Pra mim vai dar 1-0 Oriente Petroleiro, o Vasco passa nos pênaltis. Flamengo Independente Del Valle.
0-0.
Pra mim vai ser 2-1 Independente Del Valle. Ficamos por aqui daqui a pouquinho, 9h10 da noite. Segunda fase Copa do Brasil, Náutico e Botafogo. Narração do Felipe Rangel, comentários Valdir Luiz. Eu estarei nas reportagens e o plantão com o Luiz Ferreira. Você continua com o esporte depois na terceira edição do Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Uma boa tarde Até daqui a pouquinho, até a noitinha. O Náutico e Botafogo. Um abraço.
Maurício Costa.
Nota 10.